Tecendo Prosa Podcast. Escuta pra você ver, com a apresentação de Cida Mendes, Concessa e suas jandiras convidadas. Um oferecimento, Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais.
Alô, jandiras e jandiros desse mundo digital. Agora tecendo prosa comigo aqui nesse podcast. Uma experiência nova para mim e quem sabe para você também, que não tem ainda o costume de ouvir esse trem. De uns tempos para cá, eu aprendi a ouvir esse novo jeito de fazer rádio, que é o podcast. Sempre gostei de rádio, desde piquitita. E agora, nesses tempos que é tudo digital, nós pode escolher o que vai ouvir. E o bom desse trem é que nós pode ouvir enquanto faz as coisas, comparação. Enquanto caminha, lava umas vazias, faz comida. De modo que não toma o tempo da gente. Em cada episódio, eu e Dona Cida vamos tecer prosa com uma jandira convidada. E vamos poder questionar de um tudo, minha filha. Porque não tem pergunta boba. Tem é bobo que não pergunta. E se você é escutante, quiser mandar pergunta ou sugestão pra nós, não espere inteirar dois não, coisinha. Manda um e-mail pra podquestionar@concessa.com.br.
E minha jandira hoje é a Cida Moreira, uma amiga querida que eu conheci fazendo o filme O Tronco, de João Batista de Andrade, em 98. E de lá pra cá, a gente nunca mais se separou. Ela é atriz, cantora, pianista, professora de canto. Se eu for falar dela aqui, a gente vai gastar o tempo do programa inteiro e não vai falar a história que ela quer contar pra gente hoje. A obra dela tá aí, em todas as plataformas, tá no mundo. E hoje ela vai contar pra gente uma história real. Uma história que fala de amor, aceitação, cuidado.
Pode questionar, Concessa.
Senhoras e senhores, Cida Moreira.
Então, Concessa, aqui é a sua jandira Cida falando. Contar uma história real. Uma história dentro da história da minha vida, que foi construtora de todos nós, da minha família de origem, minha família biológica. Meus pais se casaram em 1940 e em 42 nasceria meu irmão mais velho, o primeiro filho deles, minha mãe com 23 anos, meu pai com 25 anos. E nasceu uma criança de 7 meses aqui em São Paulo. Na época, sem a menor condição de sobreviver. Uma criança muito prematura, pesando 1,5 kg. E meus pais jovens, primeiro filho, um choque de realidade muito violento, né? Mas foi uma... A vida desse menino foi abraçada por eles. Eles abraçaram a vida dele e falaram, vamos, vamos. E foram. E o tempo foi passando, foi muito complicado. Essa criança esteve para morrer várias vezes. Os médicos não acreditavam mesmo que ela fosse, como se dizia antigamente, vingar. Mas essa criança vingou. E aí, quando tinha mais ou menos 1 ano e pouco, eles começaram a perceber que era uma criança diferente. Além de ser muito pequenininha, uma criança fraca, né? Corporalmente fraca, saúde frágil. O médico que cuidava da minha mãe, que fez o parto dele, achou que ele era estranho, ele tinha um olhinho repuxado, e não sorria, não brincava, era bem quietinho assim, sabe? Uma criancinha pequenininha, quietinha, né? Ocupava um lugar tão pequenininho no mundo. Mas aí foram fazendo umas investigações médicas, as possíveis na época, e disseram, né, para meus pais que ele tinha uma doença de nascença, que não é genética, é um acidente, é um cromossomo a mais, um cromossomo 23 a mais, e que era uma doença que na época ele era considerado um retardado mental. Qualquer pessoa que tinha qualquer problema era retardado mental, né? Ou louco, né? Ou perigoso, ou inútil, essas coisas todas. E ele tinha o síndrome do mongolismo, ou seja, ele era uma criança mongoloide.
Abraçaram a vida e a criança vingou. É de vera, Minha mãe usava muito essa palavra pra gente e pra planta. E sua mãe e seu pai, Cida, como é que eles lidaram com essa informação? Lembrando que isso foi em 1942. O primeiro fio e eles novinhos demais da conta, ó.
Meus pais levaram outro choque, né? Porque não sabiam o que fazer com aquela criança, como fazer, como tratar. Mas de uma forma muito inacreditável para mim até hoje, eles seguiram a vida cuidando dessa criança com amor e amor. Inclusive, ele recebeu o nome do meu pai. Meu pai chamava Antônio Campiolo e ele chamava Antônio Campiolo Júnior. E eles seguiram, a vida seguiu, esse menino começou a se desenvolver um pouco mais, mas ele não andava, ele não sentava, ele tinha o olhinho repuxado, emitia alguns sons, mas não aprendeu a falar, mas ele enxergava, ele escutava, ele tinha uma atividade, ele tinha uma vida, né, física. E minha mãe, educadora, e eles procuravam se informar ao máximo de tudo que fosse possível. E essa criança foi crescendo, e quando ele tinha 5 anos, a minha mãe teve outro filho, né, que é meu irmão mais velho agora, porque no momento nós éramos 6 pessoas, somos 3. E nasceu meu outro irmão, saudável, grande, e na verdade isso foi um risco. Na época, os médicos diziam para minha mãe que eles teriam que fazer uma espécie de pesquisa genética, mas que não fazia no Brasil isso, porque para saber se teria possibilidade de ter outro filho retardado, né, ou outros filhos retardados. Que existem casos assim, esses acidentes acontecem também. No caso dele era um acidente. Enfim, aí eles seguiram a vida. Meu irmão nasceu forte, grande, saudável, e eles tratavam desses filhos com muito amor, e meus pais nunca deixaram de aceitar e amar esse filho mais velho a vida toda, numa época, inclusive, em que se fazia assim, aliás, meu pai recebeu várias vezes o convite de falar, não, interna ele aí, imagina, põe ele no asilo, vai dar trabalho para vocês, Deus me livre, uma coisa assim, entendeu?
Coisa linda! Fizeram o que pai e mãe têm que fazer com seus filhos, comparação. Aceitar e acolher. E amar, amar e amar. Numa época que não tinha os recursos que tem hoje.
Bom, aí, Concessa. Passados mais 5 anos, quando o Antônio tinha 10 anos, eu já não, 5 anos eu nasci em 51. Fruto de uma... Minha mãe queria uma filha menina, uma mulher, e ela fez uma promessa para nascer Aparecida, e nasci eu. E depois, quando eu tinha 5 anos, nasceu meu outro irmão, o Paulo. Então, a gente tinha uma diferença de 5 anos entre um filho e outro, que, na verdade, podia parecer uma coisa bacana, mas não foi, porque nós somos de gerações diferentes. Agora, não. Depois, você vai ficando adulto, não. Mas, quando eu nasci, meu irmão já tinha 5 anos, outro tinha 10. E aí, para continuar contando a história do Tato, a gente chamava ele de Tato. Esse menino, ele fazia fisioterapia, tinha tudo que existisse na época de tratamento aqui em São Paulo, tudo que existia, meus pais iam atrás e faziam. Era coisa neurológica, enfim, uma coisa assim inacreditável. Minha mãe tinha pastas e pastas com os exames, com as consultas, com as coisas e tal. E ele foi crescendo e, na verdade, como ele não tinha nenhuma força muscular, ele começou a fazer o que a gente chama hoje de fisioterapia. E quando ele tinha 6 anos, ele ficou de pé e começou a andar devagar, que nem um bebezinho de 1 ano. Começou a andar, coincidentemente com o meu irmão, que tinha nascido depois, também começou a andar. Então, meu irmão tinha 1 ano, ele tinha 6. E aí, então, isso, o fato dele andar, estimulou muito motoramente ele. Ele ficou muito mais ativo, ele progrediu, sabe? Então, ele foi indo num crescendo, assim, de saúde física. E aí, também, para mim, eu comecei a perceber muito depois, que é claro que eu nasci muito depois, o temperamento dele, né? Que ele era uma pessoa muito doce, né? Amoroso. Ele aprendeu a falar até que bastante, aí pegava assim no meu rosto, falava, meu amor, era um amor que ele sentia pela gente, e a gente por ele, era uma coisa de louco, inacreditável. E ele conseguiu aprender a fazer muitas coisas, ele tinha muitas habilidades. E aí meus pais também, nesse tempo todo, começaram a habilitar com ele. Então, ou seja, como não existia ainda escola, essa coisa de APAE e tal, foi aparecendo depois que ele estava já grande. Então, ele não podia entrar numa instituição assim onde ele pudesse ter aprendido mais coisas ou coisa assim. Não escolarizado, mas ter aprendido melhor outras coisas, né? Mas os meus pais fizeram um trabalho incrível com ele, inclusive porque assim como ele ficava em casa, ele tinha tarefas, né? Então meu pai tinha um galinheiro, ele era responsável pelo galinheiro, ele era responsável por isso, ele era responsável por aquilo, ele tinha tarefas, então ele aprendeu a arrumar cama, ele dobrava roupa, ele tinha, sabe, tarefas determinadas e que ele tinha que cumprir. Por exemplo, uma coisa que eu me lembro assim incrivelmente presente para mim, todo domingo de manhã ele lavava o carro do meu pai. E esfregava aquele carro. E, papai, e ele, como toda pessoa que tenha síndrome de Down, que é, o nome realmente é uma síndrome de Down, isso foi descoberto lá pelos anos quase 60, que começou essa literatura médica a definir isso. Ele era muito detalhista, ele fazia tudo muito direitinho, assim, era perfeito, ele dobrava a roupa melhor do que qualquer uma outra pessoa especializada. Ele cuidava das galinhas, ele varria aquele galinheiro, ele cuidava das plantas. Ele ficava no jardim da minha mãe, pegando as folhinhas amarelas, tirando as folhinhas amarelas. Todo tipo de trabalho assim delicado, trabalho menor, por exemplo, descascar alho, sabe assim, coisas assim. E minha mãe botava ele para fazer e ele adorava. E ele tinha uma coisa maravilhosa, ele amava música. Então, ele passou a vida dele, quando ele se deu conta disso, com um radinho de pilha, assim no ombro, assim, tinha uma garagem em casa aberta, e quando ele não tinha o que fazer, ele sentava lá naquela garagem, numa cadeira que era só dele, e ficava com aquele radinho ouvindo música. Então, eu comecei a estudar piano, e aí o que começou a acontecer? Ele começou a Ele me pegava pela mão e me levava para o piano para eu tocar para ele, né? E ele falava, toca, toca, toca. E aí ele adorava, ele sentava numa cadeira, aquelas cadeiras de papai, ao lado do piano, né, lá na minha casa. E ele sentava lá e ficava para mim, toca, toca. E tinha as músicas que ele amava. Ele amava, aí nos anos 60, ele amava ver televisão, ele via, minha mãe via todos aqueles programas de música. A gente tinha essa coisa de ir a todos os lugares e assistir muita coisa, e os musicais e tal. Minha mãe adorava o Roberto Carlos, minha mãe adorava o Aguinaldo Rayol, ele adorava a música do Aguinaldo Rayol, que era assim, entre na praia, no céu azul brilhava o sol. Ele adorava essa música, né? Fazia eu tocar e ele cantava, assim, meio enrolando as palavras, e cantava alto, e ele era muito, muito detalhista, e ele adorava ouvir a música o dia inteiro. Aquele radinho dele gastava pilha, praticamente todo dia tinha que trocar a pilha do rádio, porque ele dormia, inclusive. Então, ele tinha o quarto dele, ele cuidava das coisas dele, sabe? Ele não tinha nenhum tipo de dependência física, nada, sabe? Ele se vestia, ele andava sempre de calça social com camisa e suspensório, né? Ele era gordinho. E usava bota ortopédica, então ele tinha bota, a vida inteira usou bota e as calças com suspensório. Eu até hoje tenho guardado aqui em casa um suspensório dele que minha mãe me deu depois que ele morreu, ficou comigo. A única coisa que eu tenho dele, fora as milhares de lembranças e fora o fato de que ele foi uma pessoa determinante na minha vida.
O tato, então, foi seu primeiro fã, Mafalda. Ele tinha gosto musical e amor por essa irmã. Coisinha, a lembrei daquela música do filme A Cor Púrpura, que eu assisti umas 10 vezes.
Para Concessa. Sister,
Moreira, você foi sister demais desse irmão seu, coisinha. Ai, que coisa linda! Aí você vê essa história aí, tudo, seu irmão. Você falou que foi determinante na sua vida. Vamos continuar?
Determinante na minha vida e na vida de toda a minha família, na vida dos meus pais, que foram pessoas de uma genialidade inacreditável. Eu não consigo entender como é que aguentaram aquele rojão da maneira como eles fizeram, entendeu? E dos meus avós, das minhas tias, meus tios e dos amigos, o Tato, ele era adorado por todo mundo amava ele. Quando ele morreu em 72, com 30 anos, foi uma comoção muito grande, sabe? Então, era uma pessoa adorável, porque ele era mesmo adorável, ele não tinha nenhuma agressividade, ele era, assim, naturalmente uma pessoa, realmente, como dizia hoje, que é uma criança especial, ele realmente era uma criança muitíssimo especial. Né? Quando a síndrome de Down, naquela época, as crianças não viviam muito tempo, porque vários, a gente chama de comorbidade, né, hoje. E ele tinha pulmão muito fraco, ele teve várias pneumonias e tal, tinha umas coisas. E nos últimos 2 anos de vida dele, ele já era considerado um idoso. E, na verdade, ele envelheceu mesmo. O cabelo dele ficou mais branco, ele começou a ter problema com os dentes, então tinha que ir no dentista, tinha que tomar anestesia geral para poder tratar do dente. E ele começou a ficar bem mais doente, teve assim, um declínio físico muito grande. Ele ficou um velhinho, assim, sabe? Mais encarquilhadinho, já andava menos, já não fazia, ficou mais quietinho e tal. E ele morreu assim, ele teve uma pneumonia daquelas que ele teve, foi para o hospital, e no domingo de manhã o médico passou, deu alta para ele, e minha mãe, meu pai chegou, ela tinha dormido no hospital, meu pai chegou, ela falou, ah, eu vou lá em casa, vou pegar uma roupa, não sei o quê, eu não sei o que ela vai fazer em casa e tal, lá, e eu já volto, né? Aí meu pai ficou com ele sozinho no quarto, ele estava deitado na cama, meu pai do lado dele assim, de repente ele olhou para o meu pai assim, e quase que teve uma coisa assim e morreu ali na frente do meu pai.
Eu vou entrar aqui nessa conversa agora para deixar a Concessa se recuperar. A vida vivida e contada. São essas histórias que fazem de nós as pessoas que somos. Seu irmão, Cida, viveu e morreu muito bem cuidado. Agora eu estou entendendo de onde que vem esse seu lado cuidadoso que você tem. Essa força que vem dos seus pais. Você é feita desse barro bom, minha filha. E como que foi essa partida, Cida, para você e para os seus pais?
Foi uma tristeza porque ele morreu na véspera do meu aniversário. Ele foi enterrado no dia do meu aniversário. Mas a imagem mais importante que eu tenho dessa vida toda, Cida, é assim. No enterro dele, quando saiu o enterro, ele foi velado em casa, né? Que naquela época era assim, né? O caixão dele ficou perto do piano, sabe? Eu, até hoje, não gosto de lembrar dessa imagem. Eu me lembro que nós fomos para o enterro dele, com o carro, o meu irmão, o Juvenal, de carro, meu pai e eu, minha mãe na frente, e eu atrás com meu pai. Eu jamais esquecerei o semblante deles dois, porque a minha mãe, a vida inteira, ela pedia a Deus que ele morresse antes deles, porque eles não podiam imaginar que eles pudessem morrer e deixar esse filho sem eles, né? E minha mãe dizia que ela foi atendida, eles estavam assim com o olhar, o rosto, é assim, cumprimos a nossa missão, a vida agora é, a nossa vida tá feita, o que a gente tinha que fazer nós já fizemos, os outros filhos estão caminhando para as outras vidas, para as suas vidas, e foi isso. E, na verdade, o que terminou acontecendo é que meus pais, depois da morte dele também, depois de poucos anos também, começaram a ficar muito doentes. Minha mãe ficou doente uns 4 anos depois e não foram mais os mesmos, né? Eles cumpriram a missão deles e depois que ele morreu, eles realmente não se entregaram, mas de certa forma não foram realmente mais os mesmos, né? Não foram. A gente hoje tem essa visão assim mais clara a respeito disso, sabe? Então, a minha vida tem essa flecha no meu peito, sabe? Essa vivência. Eu cresci nessa casa com essa criança, com esse menino, que eu demorei bastante para compreender quem que era aquela criança, como é que era, como é que não era. E quando eu comecei a compreender, eu também descobri que o amor que eu tinha por ele era absoluto, né? E o amor que meus pais tiveram por ele, a dedicação, o cuidado, a responsabilidade, foram coisas que eu não tenho a menor possibilidade de avaliar. Minha avó, a mãe da minha mãe também, né? Foi uma pessoa que ajudou demais a minha mãe nisso tudo. E eu acho, sim, que foi um impacto violento para os dois começarem a vida de casados com uma situação como essa, né? E eu acho que dentro das possibilidades deles, eles foram absolutamente heróicos, não por isso, por aquilo, mas por terem suportado essa carga, essa frustração, essa dor e a aceitação depois absoluta daquele ser, né, gerado por eles. E meu irmão percorreu todos os médicos possíveis. Você que é de Minas, meus pais levaram ele inclusive no Arigó. Ele foi para os Estados Unidos para um médico neurologista. Ele fez um tratamento uma vez e ele melhorou bastante. Ele ficou bem mais ativo e mais compreendia melhor as coisas, assim, sabe? Ele foi um médico de Boston. Meus pais foram de navio, bicho, com ele. Eles percorreram o mundo para cuidar desse filho. E meu pai lutou muito pela vida, né, para conseguir uma condição econômica para cuidar dele. E ele foi cuidado da melhor maneira possível. E ele é o nosso anjo da guarda. Ele é o nosso anjo da guarda. É um homem, né? Um menino doce. Ele tinha olho verde, que nem meu avô materno. Era um gordinho, assim, de botinha ortopédica, calça sempre alinhada, né? Minha mãe mandava fazer calça de linho e tal, que era mais prático e tal. E camisas de manga curta, fechadinho e arrumadinho, com o colarinho fechado. Ele penteava o cabelinho dele, ele botava perfume e ele entrava na banheira para tomar banho e ficava horas tomando banho, gastava meio sabonete. Tinha dias que ele entrava no banheiro para tomar banho e ficava na banheira até a água gelar, com o radinho sempre do lado. Esse era meu irmão. Aliás, esse era não, esse é meu irmão. E não sei se eu falei ter tido uma vida com essa circunstância dentro dela e ele ter sido o meu irmão que faleceu, que morreu, né? Perder um irmão é uma coisa muito difícil. Foi a primeira pessoa da família que morreu, tirando meus avós, que já tinham morrido também. Mas essa morte foi muito, muito doída para nós. E foi de uma compreensão extrema para o meu pai, porque ele me disse que quando ele morreu, o médico entrou, ele chamou a enfermeira, o médico constatou que ele tinha tido um infarto, uma coisa. E o médico, acho que perguntou para o meu pai se ele queria que fizesse algum procedimento para reanimar ele, alguma coisa assim. E meu pai olhou para o médico e falou assim: não, não, ele agora já foi, deixa ele descansar. E quando a minha mãe chegou, ele estava lá já. E meu pai, enfim, eles enfrentaram isso com uma dignidade, uma integridade e e principalmente um amor imenso no coração, um amor que eles souberam transferir para os outros filhos, para que a gente tivesse por esse irmão todo o amor e toda a aceitação e toda a sabedoria que dentro daquela sua vida tão limitada ele nos oferecia. E oferecia de graça um amor imenso e, enfim, é isso. Eu tenho muitas fotos dele, um dia eu te mostro, tá bom? Essa Jandira aqui, ó, já andou, viu, filha? Andou. Eu comecei a minha vida já, assim, com uma coisa forte para enfrentar, né? E vamos que vamos. Concessa, você é uma criatura que está fazendo um bem enorme para todo mundo para quem você aparece. Foi bom ter falado essa história do meu irmão. Eu não conto quase para ninguém isso, né? Mas, enfim, ele está sempre no meu coração e eu sei que ele cuida, de uma certa forma, ele cuida de nós lá, lá onde ele está, dos irmãos dele que estão aqui, que sobraram.
E como vocês podem ver, eu não sou fraca de Jandira, não, Fá. Eu sou fraca é para ouvir isso aqui. Dava um filme. Senhora da Badia. Eu te agradeço, Moreira, de ter deixado aqui no nosso Pode Questionar essa história dentro da sua história. É tão certo como sem dúvida que vai chegar em muita gente que já te conhece como cantora monstra que você é, mas não sabia dessa frecha no seu peito. Um beijo, Cida Moreira, Jandira querida, agradecida e honrada de ter você aqui conosco, viu, Vã?
Concessa, um beijo.
Obrigada a vocês que chegaram até aqui comigo. O Pode Questionar é uma realização do nosso canal Tecendo Prosa, com produção de Consuelo Lhoa, assessoria técnica de Mara Régia, marketing e design de Lara Moreira, a trilha original é da Zélia Fonseca, mídia social de Lídia Mendes, a sonoplastia e edição de Júlia Fonseca. Roteiro e apresentação, eu, Cida Mendes. Continuamos juntas nas nossas redes, Tecendo Prosa no YouTube, Casa de Concessa Oficial no Instagram e Casa de Concessa no Facebook. Nosso canal e esse podcast têm o patrocínio do Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Música.